acabar com este investimento, é fundamental melhorar as condições de desempenho nas forças de segurança. Houve um passo importante relativamente ao subsídio de risco que foi aprovado o ano passado e que permitiu subir de 31,04€ para 100€ por mês o subsídio de risco nas forças e serviços de segurança, mas há um outro investimento a que se referiu e que é absolutamente crucial. Como sabemos, o universo de recrutamento das forças continua a estar muito assente no recrutamento de jovens que residem na região Norte e na região Centro. Sendo que, se na Guarda Nacional Republicana, pela capilaridade do seu dispositivo, é relativamente fácil, ao longo passado alguns anos, a reaproximação aos locais de origem, dada a forte concentração do dispositivo da PSP, isso cria um problema muito grave, em particular no Comando Metropolitano de Lisboa, onde a habitação é escassa, onde a habitação é mais cara e onde é o comando onde se concentram um maior número de efetivos da Polícia de Segurança Pública. Por isso, quando elaborámos o Plano de Recuperação e Resiliência, tivemos a preocupação de identificar uma linha de investimento muito importante, que era a criação de alojamento para os elementos das Forças e Serviços de Segurança. São 40 milhões de euros que estão previstos no Plano de Recuperação e Resiliência para alojamento do pessoal das Forças e Serviços de Segurança. Mas em julho passado foram descongelados 20 milhões de euros de saldos dos serviços sociais da PSP, tema que se arrastava há muitos anos, posso eu testemunhar, pelo menos desde 2005 que se arrastava este problema, e que foram desbloqueados mais 20 milhões de euros para poderem ser aplicados em respostas de apoio ao alojamento dos agentes da Polícia de Segurança Pública. E, enfim, creio que o Sr. Ministro da Administração Interna não levará a mal que diga que, pelo menos, o Sr. Ministro já tem neste momento identificados 2 imóveis na área metropolitana de Lisboa em condições de poderem ser adquiridos e poderem entrar rapidamente ao serviço. Trata-se, por isso, de um compromisso de fundo e integrado de investimento nos recursos humanos, de investimento do equipamento e nas infraestruturas e na criação de melhores condições para os profissionais das nossas forças de segurança poderem exercer a sua atividade em defesa do Estado de Direito Democrático. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Na sequência da intervenção que acaba de fazer e dos esclarecimentos acrescidos relativamente à matéria da segurança, há um aspecto que o Sr. Primeiro-Ministro já focou e que é particularmente importante, conexo com este, mas que reforça e dá robustez a um eixo fundamental da ação governativa dos últimos anos. O reforço que o Sr. Primeiro-Ministro há pouco referia na Polícia Judiciária é também dotar uma área crítica para a credibilidade das instituições públicas e do Estado, dos meios e da capacidade de traduzir aquilo que está implementado no plano legislativo ou no plano das estratégias nacionais. E, portanto, parece-me que esta peça-chave importante nesta estratégia e complementar à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, dotando-a dos meios, vem responder adicionalmente, para quem ainda tinha dúvidas, que há de facto um compromisso claríssimo que não só passa por alterações legislativas, como aquelas que aqui discutimos na legislatura passada, a propósito da proposta de Lei 90 que o Governo apresentou e que ditou alterações à legislação penal e à legislação processual penal, foi acompanhado pela própria iniciativa pioneira do Governo de iniciar um projeto piloto da pegada legislativa, com o qual a Assembleia da República pode aprender nos seus trabalhos de regulamentação do lobby, em que o Governo deu também um primeiro passo e dá um sinal muito claro que deve ser uma estratégia concertada neste domínio, aquilo que tem sido o investimento em educação, na simplificação administrativa, uma medida que muitos olham, não associando a estes eixos, mas que faz parte e que consta da Estratégia Nacional contra a Corrupção, mas em que fundamentalmente, obviamente, a ausência de meios, por vezes, prejudica as necessidades de investigação criminal. E, portanto, este Esta notícia, esta boa notícia, esta histórica notícia dada esta semana, que enfatiza que há investimento, que há colocação de músculo junto daqueles que estão no terreno e que podem beneficiar destes instrumentos, não basta legislar, é depois garantir que os meios e que aqueles que estão no terreno dispõem da capacidade de fazer a investigação que o legislador criou, ou melhor, utilizar os meios que o legislador criou para poder investigar. E, portanto, na sequência da intervenção que a senhora deputada Susana Amadora há pouco fazia em matéria de segurança pública, este eixo da investigação criminal mostra também, parece-nos, que há um frutificar de vários anos de trabalho consolidado em que se define uma estratégia, mas não se falha na hora de colocar os recursos, vou terminar, senhor Presidente, os recursos financeiros e os recursos humanos na concretização desses objetivos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Um dia que se faça a história do contributo de cada um dos partidos que mais anos exerceu funções governativas no robustecimento do nosso sistema de segurança interna e do nosso sistema de investigação criminal, a conclusão que se chegará é que não há comparação possível entre aquilo que é o discurso da direita sobre a segurança e a ação da esquerda para garantir a segurança e as condições para a investigação criminal ser feita com seriedade e independência no nosso país. E, efetivamente, esse reforço da Polícia Judiciária é absolutamente crucial para que a corrupção não seja uma palavra do discurso, mas seja um objetivo da investigação criminal em ação, com os meios próprios, a capacidade de peritagem própria, a capacidade pericial própria, de recolha da prova, da qualidade da prova, para que as condenações possam ser efetivas e não sejam só notícia, as investigações não sejam só notícia de jornal, mas condenações em tribunal. E para isso é capital reforçar a qualidade da investigação criminal. Mas obviamente o nosso sistema de segurança interna é particularmente complexo e por isso é também necessário e fundamental robustecer aquele que é o seu ponto de coordenação e articulação. O país optou, e bem, por ter um modelo plural da sua estrutura policial. Não temos, ao contrário de outros, uma Polícia Nacional. Temos, pelo contrário, duas forças de segurança de capacidade nacional, com grande implantação no terreno em todo o país. Temos, por outro lado, várias polícias de competência especializada, desde logo a Polícia Judiciária, altamente especializada na criminalidade mais complexa, organizada e transnacional. Mas temos a necessidade, obviamente, de articular o conjunto destas forças. E por isso a criação em 2007 do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna e o robustecimento do sistema de Segurança Interna é absolutamente essencial para a devida coordenação e articulação entre todos. É por isso que eu espero que a Assembleia da República rapidamente aprove uma peça fundamental que, durante sucessivas avaliações feitas pela União Europeia, a aplicação do sistema Schengen em Portugal tem merecido sistematicamente um reparo por incumprimento de Portugal das determinações da União Europeia em matéria de ponto único de contacto em matéria de cooperação policial internacional. Trata-se de cooperação policial, não se trata de cooperação judicial, e essa cooperação policial, nos termos da legislação Schengen, tem que ter um ponto único de contacto e não uma multiplicação por N pontos de contacto.
Muito obrigado,
é uma forma fundamental, vou já concluir, Sr. Presidente, para robustecer o nosso sistema de segurança interna, para cumprirmos as regras de Schengen e para podermos continuar na União Europeia de cabeça levantada, não só porque cumprimos os programas de estabilidade e crescimento, mas também porque respeitamos as normas relativas a Schengen. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Dou agora a palavra para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega ao Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Ministros. Bom, nós já tivemos aqui o debate hoje dos pacotes. Dos pacotes passámos para o debate dos livros. Agora tivemos aqui uma ação de campanha do Partido Socialista. Eu quero lhe agradecer. Obrigado por ter vindo a este Parlamento. 2 meses depois de estar sem prestar contas ao país. Esteve 2 meses ausente. Regressou hoje. O país ardeu. A saúde manteve-se um caos. Os seus ministros não se entendem. Mas onde é que esteve o Primeiro-Ministro? Eclipsou-se, desapareceu durante 2 meses e ninguém no país sabia dele. Era aqui que devia ter estado. Aqui neste Parlamento a prestar contas ao país. Mas não foi. Tenho Más notícias para si, Sr. Primeiro-Ministro. Empresária de Santo Tirso suspeita de corromper secretário-geral da Presidência do Conselho de Ministros. Esta senhora é suspeita de corromper o seu secretário-geral do Conselho de Ministros. E sabe quem é? É uma senhora que estava arguída em dois processos de corrupção por corromper contratos das suas empresas com autarquias do Norte. Esposa de Joaquim Couto, presidente ex-presidente da Câmara de Santo Tirso, presidente socialista, também ele, arguído nos mesmos processos. A pergunta que lhe faço é muito simples, Sr. Primeiro-Ministro. Como é que é possível esta senhora continuar a ter negócios com o Estado?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu terei muita dificuldade em responder, primeiro porque não faço ideia quem seja a senhora, segundo não sei se a senhora tem negócios ou não tem negócios com o Estado. Há uma coisa que eu sei, Sr. Deputado, é que num Estado de Direito Democrático, onde há separação de poderes, a investigação criminal é feita pelas instituições próprias, não pelos deputados nem pelo Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Presumo que seja o Sr. Deputado Pedro Pinto, continua-nos a palavra. Havia uma indicação de que havia dois deputados. Sim, senhor. Sr. Deputado Pedro Pinto, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, se não conhece um ex-presidente da Câmara seu, então é que também não anda aí a fazer muita coisa, anda distraído. É que eles foram arguídos e presos no mesmo dia à porta de casa, foram os dois, marido e mulher. Bom, mas seguindo em frente, nós tivemos ontem aqui neste Parlamento, e há pouco ouvi o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias dizer que por vezes a direita utiliza uma linguagem ofensiva. Ofensiva foi o que se passou ontem aqui neste Parlamento, com uma senhora deputada a querer retirar gravações, a retirar atas de uma comissão. Isso sim é que é ofensivo, isso sim é que é antidemocrático, e são perguntas incómodas que o Partido Socialista não gosta de saber. O que sabemos, só o facto da senhora deputada supor que poderia retirar gravações ou retirar atas, já é grave. Também sabemos que a senhora deputada é presidente da Assembleia Municipal de Portimão. A pergunta que lhe faço, senhor Primeiro-Ministro, é se confia ou não, se continua a confiar na sua presidente da Assembleia Municipal de Portimão e na sua deputada.
Muito obrigado. Para responder, desde que haja condições para isso, tem a palavra...
Senhor Deputado, desculpe, não leva mal, mas tem que ler o ABC das instituições em Portugal. É assim, investigação criminal, competência exclusiva dos órgãos de polícia criminal, na fase de inquérito sob a direção do Ministério Público, é uma entidade autónoma, e na fase de instrução sobre, da parte do juiz de instrução. É um poder diferente daquele que Vossa Excelência exerce, do que eu exerço, e a única coisa que devemos a fazer é não nos metermos onde não somos chamados. Segundo lugar, Sr. Deputado, segunda lição, a B, é assim, nesta relação entre o Governo e a Assembleia da República, não é a Assembleia da República que depende da confiança do Governo, é o Governo que depende da confiança da Assembleia da República. Pois a C darei noutra altura. Muito obrigado.
Obrigado. Tem de novo a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Eu penso que ainda é líder do Partido Socialista e a Assembleia Municipal de Portimão ainda é liderada pelo Partido Socialista. Em relação ao Ministro da Saúde, e já que falei em Portimão, Ministro da Saúde também não se sabe até quando, diz-se que vai fazer uma reforma na saúde. Precisamos saber, e os portugueses precisam saber, como é que essa reforma será feita. Será a fechar maternidades, centros de saúde e concentrar tudo em grandes centros hospitalares. É ou não, e faço uma pergunta concreta, é ou não intenção de fechar a maternidade de Portimão? Diz-se que os bebés vão começar a nascer só no centro hospitalar de Faro. Eu recordo que de Algesur a Faro são 110 km e muitos deles sem condições. Qualquer dia, não precisamos de bombeiros, precisamos, mas é de parteiros dentro das ambulâncias.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado terá pelo menos lido no jornal, se não viu na televisão, porque foi repetidas vezes notícia ao longo dos últimos meses, que foi constituída uma comissão para estudar e propor a reforma da rede de referências, designadamente das urgências e, em particular, das urgências da obstetrícia. Como sabe, esse relatório foi entregue na transição de pastas entre a anterior ministra e o novo ministro. Ainda ontem eu vi na televisão o Sr. Ministro dizer que está a analisar o relatório e, em função do relatório, tomará as decisões que forem adequadas. Mas como o Sr. Deputado é eleito pelo Círculo do Algarve, pode ficar satisfeito com a notícia de que o Conselho de Ministros hoje